Olá, meu compadre, minha comadre, gente boa, estamos de volta aqui mais uma vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação eu, Amarildo Alba, na sonoplastia Gustavo Stella, com apoio técnico do Osvaldo Aguemaia. De novembro de 2019, terça-feira, com a lua entrando na fase minguante no finalzinho da tarde, dia da bandeira nacional. E olha, para as suas orações, eu confiro aqui na nossa folhinha da igreja, que hoje é dia de São Paulo da Cruz. E vamos mandando um abraço especial bem forte a todos os nossos amigos ouvintes, moradores de Cafeara, General Carneiro, Itaúna do Sul, Ivaiporã, Paissandu e Rancho Alegre, municípios paranaenses que nesta terça comemoram os seus aniversários de criação. Parabéns! Olha, eu quero começar aqui destacando um trabalho bonito, um trabalho interessante feito pela Emater, pelas cooperativas, pelo IAPAR também, na região de Maringá, uma ação que vem ajudando a aumentar a área ocupada com adubação verde. Para se ter uma ideia, na região toda, viu? Esse crescimento já foi de 30%. E tem municípios como Sabáudia, onde o índice já é superior a 50%. Pois aí, um dos extensionistas envolvidos com essa ação é o agrônomo Celso Daniel Cerato, do Escritório Regional da Emater de Maringá. Bom, e é ele agora quem explica pra gente quais são os benefícios que a adubação verde ou a rotação de cultura pode trazer para o empreendimento do produtor e também para a saúde do solo, a saúde da natureza. Fala, Celso.
Essa estratégia, ela acaba gerando benefícios econômicos, né? Não só ambientais, também ambientais. Ao descompactar solo, ao melhorar o manejo de água no solo, eu inclusive consigo fazer com que não escorra água das áreas cultivadas onde existem moléculas químicas de adubo, de agroquímicos, né, para as águas pluviais, rios, nascentes, e consigo aumentar o abastecimento de água nas fontes. Isso é um aspecto ambiental sustentável e social. E num aspecto econômico para o produtor que adota a técnica, ao reduzir a população de nematóides, ao injetar mais raiz no solo e manter mais água no solo, ao evitar o escorrimento e o carreamento de solo para a curva de nível ou para o rio, ele acaba conseguindo expressar uma melhor produção naquela área, uma melhor economicidade, melhor produtividade. Então existem ganhos econômicos para o produtor rural quando ele adota essas técnicas.
Ainda segundo o extensionista Celso Cerato, a prática da adubação verde não é uma novidade para os técnicos e para muitos agricultores, mas que foi bem mais estudada agora nos últimos tempos.
A técnica de uso de adubos verdes, ela vem de muito tempo, né? De décadas. Recentemente, nos últimos 50, 40 anos, vem se produzindo mais ciência sobre esse assunto. O IAPAR, inclusive, Embrapa e outros institutos de pesquisa pelo país, vem aprimorando as tecnologias de uso. Significa, importa em usar plantas diferentes daquelas que tradicionalmente se cultiva com interesse comercial. Algumas podem até ter interesse comercial, mas enfim, para fazer cumprir algumas funções. Descompactar solos, reciclar nutrientes, competir com plantas daninhas que eu não tenho produtos químicos eficazes ou econômicos que possam fazer o controle, né? Ela compete então com as plantas daninhas. Eu descontaminar biologicamente, por exemplo, nematóide. Então elas são úteis para essa finalidade.
Então, a adubação verde pode ser feita com espécies como capim braquiária, que é o mais usado lá na região de Maringá, ou com culturas como aveia, o nabo, o milheto, a crotalária, que devem ser plantados de forma solteira, só elas, né? Ou no intervalo das linhas da cultura de milho segunda safra ou milho safrinha. E agora é hora de a gente saber como vai ficar o tempo neste meio de semana, aqui em nosso estado, conversando com o meteorologista Luiz Renato Lazinski. Tudo bem, Lazinski?
Tudo bem, Amarildo. Como é que foi de feriado, de final de semana?
Foi bem, passeando um pouquinho. E aí, como é que fica? Esse tempo continua do jeito que está, seco?
É, o pessoal que foi passear aproveitou bastante, né, Amarildo? Tivemos aí um final de semana, um feriado, de tempo bom, de tempo firme, sem chuva. Para a agricultura era bom se tivesse chuva, né, Amarildo? Mas enfim, nós vamos ter mais essa semana, uma semana também de tempo firme. Não há previsão de chuva por aqui. Se ocorrer alguma coisa, muito isolado, mas mais aqui, restrito aí, essa parte leste do estado, Campos Gerais, Curitiba, aqui, mas mais na quarta-feira. Semana vai ser de sol predominando, como eu falei, não há previsão de chuva, isso até sexta-feira. No sábado, domingo e segunda, aí voltam aquelas condições típicas de verão, Amarildo, devido ao aquecimento, né? Nós vamos ter as temperaturas agora, no decorrer dessa semana, subindo gradativamente, não é? E sexta-feira deve ser o dia mais quente dessa semana, as temperaturas aí devem passar dos 30 graus na sexta-feira já, na maior parte do estado, chegando aí a 36, 37 no oeste, no norte, naquela região. E com isso, o final de semana volta aí sábado, domingo e segunda, volta aquelas condições típicas, aquelas chuvas de verão. Calor durante o dia, sol, e no decorrer da tarde, início da noite, aquelas pancadas de chuva, aquilo que a gente sempre vem comentando. Chove num canto, não chove no outro, um pega mais, um pega menos, outro não pega nada, não é? Tanto no sábado, domingo, quanto na segunda-feira. Uma chuva um pouco melhor, Marido, deve ocorrer na terça-feira, aí sim a chegada, a passagem de uma frente fria aqui pelo estado do Paraná, e aí nós devemos ter uma chuva um pouco mais regular. Também vão ser chuvas bem irregulares, mas a maior parte aqui do pessoal aqui no estado deve pegar chuva na terça-feira. Ok, Amarildo?
Pois é, Lazinski, que uma situação que deixa o produtor de soja, especialmente o produtor de soja, ainda um pouco mais preocupado.
Pois é. Se você reparar, principalmente essas áreas que plantam um pouco mais cedo, como ali no oeste, também no norte do Paraná, não é? Essas regiões aí sofreram bastante ali com aquela falta de chuva que nós tivemos aí no início agora da safra, setembro, outubro também tivemos chuvas muito irregulares e isso atrasou bastante a safra de verão, né? Então se você anda ali pelo oeste, pelo norte, algumas áreas aqui dessa região central do Paraná, você vai ver a soja bem disparelha. Algumas áreas aí tiveram que replantar, então você tem soja ainda pequena, você já tem soja engranando, ou seja, você tem soja em vários estágios. E isso é um problema sério para o agricultor, esse atraso no início do plantio. A consequência disso vai ser o quê? Vai ser também um atraso no plantio do milho safrinha. E aí você corre um grande risco, né, Marido, do cair fora do zoneamento. Caindo fora do zoneamento, você tem um problema de seguro. Claro que o governo vai ter que rever um pouco essas datas do zoneamento, talvez prorrogar, não sei, né? Mas isso é um problema sério, né? Então, esse atraso vai acarretar um atraso na colheita, consequentemente um atraso no plantio do milho safrinha. E quando você planta um milho safrinha um pouco mais tarde, você corre o risco de chegar lá na frente, junho, julho, por exemplo, pegar alguma onda de frio um pouco mais forte aí, que pode prejudicar um pouco essas lavouras, né, Amarildo?
Pois é, situação complicada, mas fazer o quê, né, Lazinski?
É aquilo que nós comentamos já em outras oportunidades. Nós tivemos aí praticamente 5, 6 anos aí de safra cheia. O ano passado, claro, tivemos um problema aí no oeste, um problema aí na soja, né, um veranico um pouco maior, mas em compensação foi um clima excepcional para o milho safrinha. Então são 6, 7 safras seguidas, passadas aí, de clima extremamente favorável às nossas lavouras, uma hora e outra, o clima ia aparecer, né? E esse ano é o que está acontecendo. E isso tende a continuar, Mário. Isso é a consequência desse clima neutro, nós não estamos sob influência nem El Niño, nem Laninha, não é? E esse clima neutro deixa essas chuvas muito irregulares. E a chance de ocorrer um veranico ainda no decorrer dessa safra de verão não é pequena. Então é um clima aí bem complicado para a nossa safra de verão, ok, Mário?
Então tá certo. Certo, Lazinski, muito obrigado mais uma vez pela sua colaboração, pela informação importante e útil que você traz aqui para os nossos ouvintes. Um grande abraço e até sexta-feira.
Obrigado, Amarildo, a você também um grande abraço e uma boa semana a todos.
Bom, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui. Desejando a todos vocês uma ótima terça-feira. Amanhã estaremos de volta aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação mais uma vez do seu programa, O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá!
Música.